Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição do conceito e da importância de Rosh Bnei Israel, do líder do povo judeu, a cabeça do povo judeu. Rebbe, nós estamos nos aproximando da data de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz é a data do falecimento do Rebbe. Vai ser nesse Shabbat. E é o momento de entender algo que parece um pouco controverso no judaísmo. Porque nós sabemos que uma das coisas mais negativas que existem dentro do judaísmo é o conceito de intermediário. Que isso daqui é uma coisa muito grave, que é a idolatria. Então, como que, de repente, dentro do hassidismo, dentro das várias linhas, inclusive o momento Chabad Lubavitch, é uma das linhas. Dentro do hassidismo em geral, o conceito de Rebbe é um tema central. Não é mais um detalhe. Você vê que tudo gira em torno disso. O que o Rebbe falou, o que o Rebbe fez, o que o Rebbe diria nesse caso. Não parece um pouco over? Parece um pouco de exagero? Ou parece que está colocando alguém entre você e Deus? Então, eu lembro que eu estudei 3 anos na Austrália. Embaixo da Austrália tem uma ilha. Eu fui lá uma vez ajudar no Shabbat. Tem uma pequena comunidade chamada Tasmânia. E lá na Tasmânia, aconteceu uma coisa interessante. Tem um... Escutei isso daqui de um rabino, que é o rabino de Melbourne, na cidade onde morava, na Austrália. Então, na Tasmânia, não lembro exatamente qual que eram os anos, mas tinha, não sei se um rabino, um chazan, tinha alguém que coordenava lá, bem antes de Chabad pensar ir para lá. Depois, Rabino Gordon foi para lá, mas estamos falando aqui de 40, 50 anos atrás. Tinha esse chazan que, como todos esses chazanim, alguém ofereceu um salário melhor em outro lugar, ele foi, ele não tinha nenhum ideal de estar por lá. E deixou lá a comunidade ficou largada. E eles não sabiam ler hebraico, não sabiam nada. O que eles fazem, né, agora? Eles queriam pelo menos manter a sinagoga, pelo menos o Shabbat funcionando. Então eles foram pesquisar entre a comunidade deles quem sabia mais e descobriram que tinha um casal israelense, família Hassofer, que morava lá. Por que esse casal israelense morava lá? Porque eles tinham cansado de Israel para procurar o lugar mais longe do mundo e foram morar na Tasmânia. E de repente batem na porta dele e falam: a gente precisa a gente para coordenar a sinagoga. Falam: você está maluco? Eu fugi das sinagogas, você está agora querendo que eu cuide da sinagoga? E eles imploraram, falaram: não tem jeito, você é o único aqui que sabe ler hebraico. Pelo menos vai lá. E ele chegou lá, não sabia, nunca tinha aberto um sidur na vida dele. Então, julgando para o bem esses israelenses que às vezes nunca pisaram numa sinagoga, não é por mal, é por ignorância. Eles não sabem a beleza que tem no judaísmo. Mas aqui ele se viu na função de ajudar uma comunidade e ele pegou o livro e começou a ler, sem entonação nenhuma, sem saber que estava lendo a reza de Shabbat ou de Rosh Hashanah, ele foi lendo. E aos poucos ele percebeu que ele tinha que estudar, então ele foi se informar, foi tentar aprender, perguntou para um, perguntou para outro, cada um ajudou ele de uma forma, e pouco a pouco eles viraram, ele e a esposa viraram os líderes da comunidade. Então ele era o rabino e a esposa a Rebetzin. E as pessoas começaram a vir com perguntas. Então, rabino, o que eu faço nessa situação? O cara não sabia nada sobre Shabbat, Kasher. Até que uma hora a esposa... Vamos lembrar que a gente está falando numa época sem internet, sem fácil comunicação. Então, a esposa ficou desesperada e falou: eu preciso de ajuda. O único livro que ela tinha em casa, que ela ficava consultando, era o Tanakh. Mas o Tanakh, vamos convir, que não ajuda muito para o judaísmo prático. Tem muita história, é a base da nossa... da Torá, mas não tem muitas orientações práticas. E ela, um dia, desesperada, foi até a parede, começou a chorar. Começou a conversar com Deus. Não tinha o cótel. Tinha o cótel na parede da casa dela. Ficou chorando: Deus, me ajuda. E eu vi no Tanakh que sempre que alguém está em desespero, ele pede ajuda de Deus e Deus manda um profeta. Então, se existe Deus, se existe um profeta, me manda um sinal. Isso foi, não sei se foi terça-feira à noite. Quarta-feira de manhã, o marido está andando pela na rua, em Hobart, lá na Tasmânia. E de repente, ele vê um extraterrestre, um rabino verdadeiro andando por lá. Era o rabino Gutnik. Então tem o famoso Yosef Gutnik, que o Rebbe deu brachá para ele se tornar milionário, ajudou muita gente. E o pai dele era o rabino de uma sinagoga em Melbourne, rabino Chaim Gutnik, de abençoada memória. Eu tive a chance de conhecer ele. É um homem muito especial. Ele estava andando lá na Tasmânia, e aí em Israel ele fugia dos religiosos. Aquele foi lá, abraçou, por favor, preciso da tua ajuda. Sim, como eu posso ajudar? Vem na minha casa, a gente está cheio de dúvidas. E começou a perguntar, passaram a noite inteira conversando. Ele tirou muitas das dúvidas que a comunidade tinha sobre judaísmo. E aí começou uma ligação entre eles. Aí eles foram passar um Shabbat em Melbourne, depois começaram a manter contato. Esse homem, quer dizer, essa família e os filhos, eventualmente acabaram indo para Israel. E hoje, ele é um dos homens mais respeitados, um dos rabinos mais respeitados dentro da Kashrut. Ele é o braço direito do selo de Kasher mais respeitado de Israel, que é do Rav Landa. E ele é o responsável geral. Então, ele fez chuvá e de anti-religioso, de repente, se tornou uma pessoa muito conectada. E uma vez, eles estavam conversando, eles nunca perguntaram, Rabino Gutnik, o que você foi fazer aquela vez lá na Tasmânia? Tudo começou com a sua visita lá na Tasmânia, o que você foi fazer lá? Eu não vou te falar a verdade. Rabino Gutnik, ele, vamos chamar assim, ele não era 100% rabado, mas ele era um grande admirador do Rebbe. Então, de vez em quando não, sempre que ele estava em Nova York, ele ia se encontrar com o Rebbe. Como eu disse, o Rebbe tinha uma grande proximidade com ele. E ele falou, eu recebi uma carta do Rebbe respondendo várias questões minhas. E embaixo o Rebbe colocou uma nota. Ele falou, vale a pena você fazer uma visita na Tasmânia. Falou, eu não sou um Lubavitcher, mas se um Rebbe fala uma coisa, tá falado. Falou, vale a pena visitar a Tasmânia. Pegou, comprou uma passagem para a Tasmânia. Fazer o quê? Não sei. Começou a andar pela rua. E logo você apareceu. E aí eu entendi por que ela me mandou para a Tasmânia. Aí a mulher começou a chorar e falou, agora eu vou te contar outra parte da história. Na noite anterior, eu estava chorando. Alguns dias antes eu estava chorando. E eu falei, Deus, se existe um profeta, que me mande um sinal. E imediatamente veio o sinal. Essa história, Sérgio, é uma história bonita, mas além de bonita, é uma história que explica um pouquinho do conceito básico do judaísmo. Agora já estou entrando mais, não é um conceito racídico, é um conceito judaico. Está escrito no Zohar que em cada geração existe um Moshe Rabbeinu. Se você olhar justamente a parashá dessa semana, parashat Korach, só resumindo um pouco da história para quem não conhece, Moshe Rabbeinu tinha um primo chamado Korach. É até uma expressão em índice que fala Reich wie Korach, rico como Korach. É dito que ele era multimilionário. Resumindo, o Yosef, que o filho de Jacob, quando ele foi o vice-rei do Egito, ele juntou toda a riqueza do mundo, porque todo mundo estava com fome, ele acabou juntando toda a riqueza, e antes de falecer, ele escondeu em 3 lugares. E é dito que Korach encontrou 1/3 da riqueza do mundo. Então, Korach, ele era multimilionário. Mas para ele não bastava o dinheiro, ele queria também kavod, queria honra. E ele começou uma intriga com Moshe Rabbeinu. Ele começou a incitar o povo que tem que ter comunismo. Nada de monarquia, comunismo. Todos são iguais. Todos são iguais. Moshe Rabbeinu não tem direito de ser diferente. Quem disse que ele é melhor que a gente? Começaram uma intriga e no final das contas, Korach acaba morrendo e todo o grupo dele, a terra se abriu e eles foram engolidos. Esse é o resumo da história. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Moshe Rabbeinu, ele perde a paciência com Korach. E ele fala, Deus, entra em cena. Tá certo ou não, Guilherme? Ele pede a ajuda de Deus. Quando teve o bezerro de ouro Eles estavam negando a existência de Deus, ou estavam fazendo idolatria. Moshe Rabbeinu está lá falando, ou você perdoa eles, ou me tira também da tua Torá. Os espiões, Deus queria matar todo mundo, falou, não é bem assim. Toda vez que o povo judeu faz uma coisa errada, Moshe Rabbeinu está defendendo eles. De repente, o primo dele provoca ele, aí ele sai do sério. E ele pede para Deus intervir. Então, na realidade, a questão é a seguinte. Uma coisa é um piloto ser mal educado. Então, a base passa uma instrução e ele xinga lá o comando. Ele vai ser penalizado, alguma coisa vai acontecer com ele, mas não é o final do mundo. Alguém fala com ele, ele fica quieto, não é o final do mundo. Mas se ele pegar e cortar o fiozinho lá do rádio, com certeza ele vai, depende do país, ele pode ir para a prisão. Por quê? Porque ele cortou a comunicação. Isso é um perigo. Enquanto que o povo judeu estava indo contra Deus, tinha Moshe Rabbeinu para proteger eles. Mas na hora que eles querem cortar a conexão deles com Deus, Moshe Rabbeinu fala, se eles me tirarem, não é por Moshe Rabbeinu, ele era o mais humilde de todos os homens, ele não está preocupado com a honra dele, estão falando mal dele, não é essa a preocupação dele. A preocupação dele é, se tira Moshe da história, não tem mais a comunicação com Deus. E aqui vem a grande pergunta, por quê? Por que que eu preciso de um homem de carne e osso para ser meu porta-voz? Guilherme, eu não posso falar direto com Deus? Eu não abro o sidur e rezo para Deus? Então qual que é a explicação? Por que que Deus colocou Moshe Rabbeinu? Para quê? A gente sabe que Moshe Rabbeinu, antes de falecer, Moshe Rabbeinu, ele não exigia de Deus coisas para ele. É dito que antes de falecer ele falou, Deus, eu quero saber quem é o próximo. Quem vai ser o próximo líder? Eu não vou embora sem ter o próximo líder. Eu quero saber, me responde. Porque Moshe Rabbeinu sabia que não existe povo judeu sem uma liderança. Agora, não é liderança militar, é liderança espiritual. Nós temos Rav e nós temos Rebbe. Nós temos um Rabino e nós temos um Rebbe. Felipe, qual a diferença? Diz a Kabbalah, diz o Zohar o seguinte. Adão não era apenas um homem. Adão, ele era o homem que dentro dele tinha todas as almas judaicas. Todas as almas que vão vir até a última geração estavam dentro de Moshe, de Adão Arishon. 600 mil almas matrizes. Tinha algumas almas que estavam na cabeça de Adão, outras estavam no braço, no olho, assim por diante. Por exemplo, a geração que saiu do Egito, diz o Ariza, grande cabalista, a geração que recebeu a Torá, era as almas cabeça. A gente estudou já no Tanya isso. E as almas da geração que vai receber Mashiach são as almas de calcanhar. Por isso que nós estamos numa geração com pouca revelação divina, mas nós temos mais resistência. Ser judeu, hoje em dia, é muito mais difícil do que ser judeu na terra de Israel, na época do templo, na época dos profetas. É difícil, mas nós temos a resistência, nós somos o calcanhar. Nós temos pouca revelação, que nem o calcanhar, que tem pouca vitalidade, mas ele tem mais resistência. Até quando você coloca alguma parte, algum membro do corpo para ver se a água está quente, você não coloca a cabeça, você coloca a extremidade do corpo. O calcanhar é sentimentos. Então, da mesma forma que você tem gerações que são cabeça, gerações que vão descendo até o pé, até o calcanhar, em cada geração, foi o que a gente estudou no capítulo 2 do Tânia, em cada geração você tem um corpo. O povo judeu, ele é um corpo. Um corpo sadio, ele é feito de uma cabeça. A famosa história lá do profeta Eliel, que o Rabbi Shua Ben Levi, Mara conta que ele queria entender, ele queria acompanhar Eliel Anavi para ver os milagres que ele faz. Eu quero saber como que você atua. E Eliel Anavi falou, você pode ir com uma condição, você não vai me perguntar nada. E, resumindo a história, o Rabino conseguiu ficar com ele em 4 momentos e depois ele não aguentou mais de curiosidade porque não estava entendendo. Então, duas coisas que ele não entendeu foi o seguinte, eles chegaram numa cidade que trataram eles muito mal. Não sabia que era Eliel Anavi, não sabia quem era. Trataram eles muito mal, não deram para ele lugar para dormir, para comer. E aí quando ele saiu de lá, ele juntou o povo e falou, quero dar uma brachá para vocês, eu desejo para vocês que todos aqui sejam líderes. Depois ele foi para uma cidade que trataram ele muito bem. E aí, no final, ele falou, eu quero abençoar vocês, que vocês tenham apenas um líder. E o homem não entendeu. Falou, foi nessa hora que ele falou, ele, ah, Navi, me explica. Eu concordo em não te acompanhar mais, eu quero entender a explicação. Aqueles que te tratam mal, você dá uma brachá dessas caprichada? Você não entendeu. Você acha que é brachá? Todos os líderes? Foi o que Ben Gurion falou para o presidente de Israel. Você é presidente de milhões. Eu sou primeiro-ministro de 2 milhões de primeiros-ministros. Todo mundo acha que é primeiro-ministro. Quando tem, não tem liderança, não funciona. Então, a brachá é quando você tem uma cabeça. A gente não está desmerecendo os outros tzadikim. Você tem muitos tzadikim numa geração. Só que tem aqueles que são os olhos, aqueles que são a boca, etc. Mas a cabeça da geração só tem uma. Rebbe significa Rosh Benei Israel, a cabeça do povo judeu. Um corpo sadio tem uma cabeça. Nós estamos definindo o conceito. O conceito é, em cada geração, em cada momento do povo judeu, você tem que ter uma cabeça. Qual que é a importância de uma cabeça? A cabeça tem duas funções. Então, se você quer identificar aqui o que significa um Rebbe, ele tem que ter duas características. Qual que é a diferença da cabeça e do braço, Felipe? Qual que é a importância da cabeça, Sérgio?
Pensa.
Pensar?
É comandar.
Comandar, muito bom. Primeira identificação da cabeça é comando. Ela comanda todas as ações do corpo. Agora, uma coisa mais importante do que essa, qual que é? Ela sente todas as partes do corpo. Está lá em Teresópolis, agora nessa onda de frio, e de repente o teu dedinho do pé saiu fora do cobertor. Você acorda tremendo e vai se preocupar lá com o dedinho que está passando o frio. Quem foi que mandou essa informação que tem que acordar, que está passando frio? O braço não está nem aí com o dedinho do pé. Nem a perna está aí com o dedinho do pé. A cabeça, ela sente cada parte do corpo. Então, essa história que eu contei da Tasmânia, como você identifica um Rosh Benei Israel, a cabeça do povo judeu, aquele que se preocupa com cada Yehudi. Tem vários tzadikim, só que um está preocupado que todos estudem Torá, o outro está preocupado com a parnassá deles. Agora, aquele que está preocupado com todo tipo de judeu, independente da necessidade que ele tenha, essa é a cabeça do povo judeu. Interessante que uma vez um rabino reformista, Rabbi, ele pediu para ir conversar com o Rebbe em particular. O Rebbe recebia todos os tipos de pessoas. Então, não tinha discriminação, judeu, não judeu, rico, pobre, todos os tipos de pessoas eram recebidos pelo Rebbe. E ele foi falar com o Rabino Lebogroner, o secretário do Rebbe. O Rabino Lebogroner falou, tá bom, chega aqui meia-noite. Sabe que o Rebbe atendia normalmente de 8, 10 da noite até, às vezes, 5, 6 da manhã. E ele chegou lá meia-noite, ou até 10 para meia-noite, chegou antecipado, estava esperando. Só que o secretário do Rebbe deixou ele esperando. Ficou umas 2, 3 horas a mais esperando. E de propósito. Não para fazer ele sofrer, mas para que ele tinha um objetivo que ele conseguiu alcançar. Depois de 2 horas lá, observando as pessoas entrando e saindo do Rebbe, ele chamou o secretário do Rebbe e falou, quero te falar uma coisa. Eu já conheci várias lideranças no mundo judaico e não judaico. Eu nunca vi uma coisa dessas. Todo mundo aqui, seja um político, seja uma criança, homem, mulher, judeu, não judeu, todos os tipos de pessoas eu estou vendo que estão entrando aqui. Todos entram com uma preocupação no rosto e todos saem com um sorriso. Isso eu nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa que pode atender a todos os tipos de pessoas. Tem aqueles que resolvem para um segmento da população, outros para outro segmento. Agora, alguém que pode entender todo mundo, isso daqui eu nunca vi. Então, é justamente essas duas características que você precisa encontrar no líder. Comando, quer dizer que ele tem orientação para cada área da nossa vida. E outro é sensibilidade. Essa história de comando é muito importante. Vamos voltar agora para a história de Korach. Por que que o primo de Moshe Rabbeinu ele implicou com Moshe Rabbeinu? Ele falou o seguinte, ele nunca falou para ele, você não recebeu a Torá, ele não brigou com isso, ele falou, você está agora colocando panelinha, você colocou os teus parentes mais próximos, ele também era prima, mas você colocou teu irmão, teus sobrinhos, aí na liderança. Calma aí, você já está sendo político. Política? Ah, calma aí. Eu também tenho direito. Qual foi a falha dele? A falha dele nós aprendemos da forma que os filhos, que também estavam na rebelião, os filhos no último momento fizeram tchuvá. Nos últimos momentos, eles já estavam dentro lá do buraco, eles gritaram uma frase que salvou eles. Qual é a frase que eles gritaram? Moshe emet vetorato emet. Moshe é verdade e a sua Torá é verdade. Aqui nos prova que o problema deles, a falha deles era justamente essa. Eles queriam falar que Torá é verdade, agora Moshe não é verdadeiro. Quando Moshe faz política, ele é como um ser humano qualquer. Quando Moshe decide casar ou separar da esposa, ele é como um ser humano qualquer. E isso era o erro deles. O Moshe Rabbeinu, tudo o que ele faz é emet, é verdade. Quando Moshe Rabbeinu ele se mete em política, aquilo não é política, aquilo faz parte da Torá. E aqui por que eu estou enfatizando isso? Quando que o Rebbe gritou e brigou e pegou pesado que Israel não deveria entregar nenhum pedaço de terra para os árabes. Todo mundo falou, o que o Rabino está falando de questões militares ou questões políticas? Isso daqui não cabe ao Rabino, você cuida da Torá. Hoje todo mundo vê como que o Rebbe estava certo. Mas aqui a questão não era profecia. A questão é que o Rebbe está falando, pela lei judaica é proibido dar. Não é independente da santidade da terra de Israel ou não. Aqui é uma questão que é proibido você colocar em risco a segurança da população. Isso é uma lei, está no código de leis, na lei de Shabat, que mesmo no Shabat, que você tem que não pode carregar, etc., você pega armas no Shabat se alguém está invadindo o seu espaço. Então, uma cidade que está próxima no assentamento judaico, aquilo vai te trazer perigo. Por que o Rebbe está se metendo nisso, entre aspas? Porque isso aqui faz parte de preocupação com o povo judeu. Isso não é política. Um líder, ele se preocupa com todos os detalhes da vida judaica do povo. Moshe emet, vetorato emet. E é isso que o Alter Rebbe explica aqui no Tânia. No capítulo 2 ele fala que um corpo ele é formado por uma cabeça. E essa cabeça ela é a que dirige o organismo. E ela é a que sente o organismo. Então se cair um extraterrestre, você quiser identificar, você não sabe, tem um corpo diferente. Se você quiser saber onde está a cabeça, você tem que ver essas duas coisas. Comando e sensibilidade. Tá aqui, tá claro? Tudo bem. É muito bonito, muito legal. Tudo passa pela cabeça. Mas o que isso tem a ver a nossa insistência em procurar nos conectar ao Rebbe? Então aqui vai entrar um ponto um pouco mais profundo, que é a diferença entre Kesher e Itkashrut. Kesher é ligação, Itkashrut, Kesher é um nó, Itkashrut é uma ligação. Não existe, Felipe, uma energia que passe para esse mundo, que venha para esse mundo, sem passar por esse caminho. Primeiro passa pela cabeça e depois ele vai para todos os outros órgãos. Se um Yehudi, um dia de repente dá um estalo, ele fala, eu preciso começar a colocar tefilim, eu preciso estudar a Torá, ele sente alguma inspiração, aquela inspiração passou pela cabeça. Consciente ou inconscientemente. O problema é que isso daqui pode ser uma energia fraca. Para a energia ficar mais fortalecida, precisa ter o processo de Itkashrut. Quer dizer, o processo de Itkashrut? De baixo para cima. O Hassid, vamos chamar assim, o Yehudi, ele deve se esforçar para se conectar com a cabeça. E com isso ele recebe muito mais intensamente a energia. Aqui está claro? Mais ou menos. Pode falar que isso, não pode falar que isso daqui está muito claro, porque isso daqui é complexo. Eu não consegui ainda explicar o conceito de intermediário. Qual a diferença de ter a cabeça e ter intermediário? A diferença é enorme. Você tem um intermediário que separa e você tem um intermediário que conecta. O que quer dizer idolatria? Idolatria é que você se ajoelha para uma estátua. Você considera aquilo uma divindade. Isso é idolatria. Agora, alguém que te conecta a Deus, isso aqui não é idolatria. Isso aqui é um intermediário necessário para te conectar. E isso, na realidade, consta no Talmud. O Talmud fala o seguinte: alguém que tem um doente em casa, Gumarai Bababatra, alguém que tem um doente em casa, vai falar com o sábio e pede para o sábio rezar por você. Calma aí. Por que você pediu para o sábio rezar por mim? Por que eu não rezo sozinho? Sabe o que o Hatam Sofer responde? Hatam Sofer é um grande sábio, não hassídico. Ele responde o seguinte: quando alguém precisa ir para o médico, você está com uma dor no pé. Quem fala com o médico? O pé ou a cabeça? A cabeça que fala com o pé. O povo judeu ele é um grande organismo. Se você quer falar com Deus, você pode falar. Mas você é o pé. Você é a unha do dedinho do pé. Tem mais eficácia se você pedir para a cabeça expressar a tua dor. Então, na realidade, quando você está se conectando com o Rebbe, você não está falando que ele é Deus. Você está pedindo para ele intervir ao teu favor. Essa é uma questão. E mais do que isso, o Rebbe te inspira a se conectar com Deus. É interessante que uma vez alguém perguntou para um rabino, falou: rabino, isso não é idolatria, você colocar fotos do Rebbe na tua carteira, na tua casa? O judaísmo é proibido idolatria. Ele deu uma resposta interessante. Ele falou: as pessoas em geral têm um espelho em casa, vários espelhos. Talvez hoje em dia já diminuiu um pouco, mas antigamente a pessoa achava que era cool, bonito, ter vários espelhos em casa. Então, quando você olha para o espelho, o que você lembra? O que você vê no espelho? Você vê a si mesmo, certo? Ego. Agora, quando você olha para uma foto do Rebbe, você lembra aonde você pode chegar e quanto você tem que melhorar. Aqui tem um ser humano que passa o dia preocupado com os outros, passa o dia estudando Torá, passa o dia fazendo bondade. Como que é possível um ser humano ser muito melhor? Então o Rebbe te inspira a ser uma pessoa melhor. E não tem nada de idolatria. Você vai falar que se você colocar a foto no celular da tua filha é idolatria? Você ama ela, então você olha para ela, isso aqui fortalece o teu amor. Então quando você olha para o Rebbe, você pode fazer idolatria de tudo. É dito que você pegar uma cadeira, se você olhar para a cadeira, é idolatria. Mas a ideia é que, olhando para o Rebbe, isso te inspira quão melhor eu posso ser. Vou falar uma coisa interessante. Assim, na Kabbalah, que tem dois tipos de alma. Tem alma Zera Adam e Zera Bema. Você tem uma dinastia humana, uma dinastia, não sei se a palavra certa seria, você tem um grupo humano e um grupo animal. Então você tem almas que são no nível de humano e tem as nossas almas que são almas animais. O que está escrito no Shema Yisrael que a gente fala todo dia? Moshe Rabbeinu, ele fala: eu vou dar. Olha o que ele fala: eu vou dar. Moshe Rabbeinu fala, não fala que Deus vai dar, fala: se vocês cumprirem as minhas, eu, Moshe Rabbeinu, vou dar. Eu vou dar pasto. Moshe Rabbeinu, ele incorpora a palavra de Deus. E como que Moshe Rabbeinu, ele é chamado? Roê Neman, o pastor fiel, ou pastor confiável. Calma aí, pastor? Por que pastor? Chama ele de rei, de líder. Nós somos ovelhas? Diz a Kabbalah assim: nós somos igual animais. Da mesma forma que animal não entende o que a gente está falando, a gente não entende o que Deus está falando. A gente não entende. A gente tem noção, a gente já viu Deus, a gente sabe o que quer dizer Deus. Deus existe, sim, porque a gente entende ou acredita de forma distante de nós. Não é uma coisa real. Aquele hambúrguer na nossa frente, ele é real. Certo? Agora, que Deus existe, eu não enxergo como que eu enxergo esse mundo físico. Isso se chama Olam Elokut Beit Hashtut. Para nós, Deus é uma divindade, é uma novidade. Agora, o mundo físico é a realidade. Para um tzadik, que ele tem uma alma humana, significa que ele entende, compreende e vive e vibra com aquilo. Um tzadik, ele vê Deus. E para ele, o que existe é Deus. Que o mundo físico existe, ele ouviu falar. Mas ele não tem os prazeres mundanos, como a gente já estudou aqui. Um tzadik não tem os prazeres mundanos, as necessidades humanas. As necessidades ele tem. Ele não tem os prazeres humanos que nós temos. Então, quando você olha um tzadik falando, um Rosh Bnei Israel, ele fala com tanta confiança sobre Deus, que aquilo me inspira. Então, o objetivo do tzadik é trazer um pouquinho do mundo oculto para nós mortais. Quem sabe por que Moshe Rabbeinu recebeu esse nome, Moshe? Moshe, Moshe é um nome judaico? Quem deu o nome de Moshe para Moshe? Você não viu o vídeo do Êxodo? Tô brincando, não sei se está no vídeo. Quem deu o nome de Moshe para ele? Bátia, a filha do faraó que salvou ele, deu o nome de Moshe. Qual era o nome dele? Qual o nome que a mãe dele deu para ele no brito? Que essa pergunta já está errada, porque ele não precisava de brita, ele nasceu com brita, certo? Então, qual o nome que ele ganhou quando ele nasceu? Túvia. A mãe viu que ele era bom. Assim que está escrito, Túvia, de bom. Por que o nome dele é o nome dele é Moshe? Explica a Bátia, que Minamai Meshitiu, o nome dele é Moshe, vem de Minamai Meshitiu, eu tirei ele da água. Nome bonito, né? O nome dele é em homenagem a ser tirado da água. Tá bom, foi um episódio na vida dele, mas dá um nome judaico, Túvia. Então acaba lá e explica que isso daqui representa a característica de Moshe Rabbeinu. No mundo nós temos a água e nós temos a terra. Qual a diferença da água e da terra? Diz o Talmud que tudo que tem na terra tem no mar. Tudo. Você tem todos os tipos de animais, talvez o cavalo seria o cavalo marinho, eu não sei, mas você tem uma representação de todos os animais marinhos. A única diferença entre a terra e o mar, diz o Talmud, é que a terra eu enxergo e o mar está oculto. Esse é o melhor exemplo que eu tenho para a espiritualidade. Quando eu quero falar sobre o mundo espiritual, eu falo que é igual a água. Eu sei que existe, mas eu não enxergo. Moshe Rabbeinu, ele é aquele que Minamai Meshitiu, ele saiu da água e ele continua sendo água. Ele continua sendo espiritual, mesmo nesse mundo conturbado. Então ele é uma referência da espiritualidade nesse mundo físico. Então para que serve Moshe Rabbeinu? Para inspirar o povo. Moshe Rabbeinu fala, olha, eu falei com Deus. Uma coisa é você ler no livro que Deus existe. Outra coisa é alguém te falar, ó, eu falei com Deus. Você quer escutar o que Deus falou? Tem outro impacto. O que você acha, Felipe? Tem que parar para refletir, né? Interessante. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que vocês devem estar se perguntando. Tudo bem, a gente já entendeu que é importante ter um Rebbe, que é importante se conectar com o Rebbe. Através disso a gente fortalece o nosso judaísmo, fortalece nossas mitzvot. E o que a gente faz quando você não tem um Rebbe físico? Depois de Gimel Tamos, que você não tem um Rebbe físico. O Rebbe faleceu. Como que continua? Você nunca se perguntou isso, Sérgio? Já se perguntou. E qual a resposta?
Estuda.
Quê?
Estuda.
É?
Estuda.
Estuda, muito bom. Então é isso que eu queria ler para vocês. Está escrito no capítulo 27 da última parte do Tânia. Eventualmente, daqui uns 15 anos, a gente chega lá. Mas, já que está chegando em Gimel Tamos, eu quero ler para vocês. Está escrito o seguinte. Consta no Zohar. A carta 27 do Igeret HaKodesh. Consta no Zohar. Um tzadik, quando ele falece, ele se encontra em todos os mundos mais do que em vida. Olha só. A força do tzadik, depois que ele sai do corpo físico, é mais intensa do que quando ele está no corpo físico. Assim está no Zohar. Por quê? A vida do tzadik não é uma vida física. É uma vida espiritual. Quando você fala que você vai falar com o tzadik, você quer falar com o corpo dele ou você quer falar com a espiritualidade dele? Se você manda uma carta para o Rebbe, você está no Brasil, você não está vendo ele, O importante é que venha a resposta, ou que venha a brachá, não é isso? Não é o contato físico. É que tenha a energia, venha. É dito que a vida de um tzadik nunca foi o seu corpo físico. Foi a sua vida espiritual. Foi a alma, a energia. O que acontece quando ele está dentro de um corpo físico? Ele tem que comer, ele tem que dormir, tem necessidades físicas. Isso atrapalha ou ajuda? Atrapalha essa energia. Limita. No momento que o tzadik ele sai do corpo físico, diz o Zohar, que agora ele está livre para uma energia infinita e ele tem força de ajudar muito mais os seus alunos. E alunos, como a gente estuda aqui no Tânia, alunos é todos que querem ser seus alunos. Basta estudar os seus ensinamentos. Então, todo mundo que decidir ser aluno do Rebbe pode receber influência e brachot, todas as coisas que ele precisa. É difícil de entender esse conceito? Sim, tem que estudar bastante. Mas pelo menos a gente tem que saber que existe esse conceito. Existe esse conceito da energia continuar presente, apesar de não sentir. Apesar de não enxergar. E por isso que todos os especialistas, todos os peritos, quando que o Rebbe faleceu, Gimel Tammuz, 94, todos os especialistas, eles falaram, é questão de tempo, mas mais alguns anos, o movimento Lubavitch vai acabar. O que aconteceu? Triplicou, quadriplicou. Porque a gente vê claramente, você quer explicar logicamente, você não tem, mas você vê que o Rebbe continua influenciando, continua guiando. Todas, você vai me perguntar como que o Rebbe continua comandando. Não existe uma área que o Rebbe não falou, não escreveu. Todas as coisas, todos os assuntos você vai encontrar nos livros, ou se você não encontrar, pergunta para alguém que vai te indicar. E a sensibilidade, a conexão, continua existindo. Então, quando chega uma data como essa de Gimel Tammuz, é o momento de aproveitar, porque é dito quando tem o Yorsayt de um tzadik, quando ele sobe de nível, ele sobe, ele leva de carona todos aqueles que estão conectados a ele. Então, por isso que a gente costuma ir até o Rebbe, ou pelo menos mandar alguma carta. E quem perdeu essa viagem, pode se preparar, se Deus quiser. Andi Rosh Hashanah, a gente está planejando uma nova viagem. Chai Elul, todos estão convidados a participar. E a ideia é, quando você está próximo do tzadik, quando você vai no túmulo do Rebbe, muita gente fala, o que você vai fazer no túmulo do Rebbe? Primeira coisa, aqui é um conceito judaico. A gente viu na semana passada. Kalev, um dos espiões, como que ele se salvou da má intenção dos colegas? Porque ele foi no túmulo de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Foi em Hebron, rezar, para Hashem ajudar ele. Então, se você rezar, fazer idolatria de um tzadik falecido, isso aqui é idolatria. Tanto é que Yaakov não queria ser enterrado no Egito com medo de idolatria. Tudo depende da tua intenção. Agora, no lugar onde está enterrado, um tzadik, lá tem uma santidade muito grande. Então, um lugar onde a Hashem atende minhas rezas com mais intensidade. Ou melhor, eu posso pedir para o tzadik falar com Deus por mim. Então, tem várias vantagens de você estar presente no túmulo do tzadik. Então, essa que é a ideia. Por isso que cada vez mais pessoas do mundo inteiro vão até o túmulo do Rebbe pedir brachot. E as brachot acontecem. E a gente vê a influência do Rebbe mais forte hoje do que quando estava no corpo físico. E a explicação é justamente isso que a gente está estudando aqui no Tânia. Quando o tzadik ele sai do corpo físico, ele tem uma força ilimitada. Agora já não tem mais as limitações do corpo.